Let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
É isso mesmo, a Renascença tem estúdios em várias zonas do país, mini estúdios. Há um na zona do Parque das Nações, que és tu, Carla. Há um em Algés.
Uhum.
É, há um em Algés, num escritório, que é a casa da Joana Marques. Há um pequeno estúdio na parede, na linha de Cascais, que é o meu. E temos ainda o Carlos Dias no desporto, que também está algures a emitir na sua casa.
Uau.
E nós todos fazemos esta emissão de rádio. Mais os nossos colegas que estão mesmo no estúdio da Renascença, a original, a que não vemos há tanto tempo, já viste. Não vamos à rádio há muito tempo. Beijinhos
é
para eles também, que
saudades,
se estão a manter
beijinhos.
Firmes. Fora daqui, gato! Este gato, o Mirtilo, que é um gato preto que eu tenho lindo, um dia vai desligar a emissão de rádio da Renascença.
Não vai nada, não vai nada.
Cuidado,
olha, a minha... É mais pacífica ficar ali a dormir, a olhar para mim, a pensar o que é que se passa aqui. Ela de vez em quando fala sozinha, é maluca, deve ser.
Pois é, saiga, é o que eles pensam de nós. Estes agora vieram para casa falar para um objeto, que é o microfone, não é? Sultans of Swings, Dire Straits, somos às 3 da manhã consigo até às 10. Bom dia, manhã de terça-feira. Muito bom dia, 7 horas 17 minutos. Muito bom dia a si, que anda a ouvir-nos a esta hora da manhã. E eu acredito que muitas das pessoas que nos estão a ouvir não estão em casa. Muitas delas andam na estrada porque ainda não pararam de trabalhar. E é impressionante porque, mais uma vez, eu pensava ontem em aquelas pessoas que não podem refugiar-se na sua casa, porque obrigatoriamente têm que... são as pessoas que fazem com que Portugal funcione por essa altura, não é? Forças
sim,
de segurança.
Pão, leite, legumes, não é?
E não só, a água tratada, por exemplo.
Sim.
Ou seja, todos esses bens essenciais que nos chegam a casa. Por exemplo, os recolhedores de lixo, essas pessoas não param de trabalhar. Há muita gente que continua a trabalhar para que Portugal não colapse. E bom dia a essas pessoas. Muito
sim,
obrigada
dia,
a estas
e bom
pessoas.
Trabalho, obrigada.
Mesmo, muito obrigada. Mesmo. Temos uma entrevista muito importante para ouvir hoje, muito importante porque esta altura é um desafio, sobretudo mental, a todos nós. Muito mais que físico, não é? Porque, em princípio, todos nós estamos bem no que toca à parte física, mas a parte mental é mais complicada, é o maior desafio nestes tempos que correm.
É Pedro Stretch, psicólogo, ele vem às 3 da manhã, vai estar connosco aqui. Perante esta realidade que vivemos, ele decidiu escrever um guia, é um guia prático, não é propriamente um livro, mas é um guia muito prático, com dicas para pais nestes tempos de pandemia. Eu ontem falava com uma amiga minha, a Teresa, e a Teresa confessava que ela está em casa, está em teletrabalho, tem dois filhos, o mais velho está na escola, recebe trabalhos e consegue estar entretido todo o dia. O mais pequenino tem 5 anos e é difícil convencer-se uma criança de 5 anos, espera que agora a mãe na próxima hora, hora e meia, tem de trabalhar. E o que ela diz é que vive permanentemente numa frustração, porque sente que está a falhar em todas as frentes. Falha com os filhos, falha com o trabalho porque não consegue entregar a tempo, falha com o marido porque às vezes ficam sem paciência um para o outro. Como é que nós lidamos com esta frustração que estamos a sentir? E principalmente com esta sensação de eu estou a falhar com os meus filhos, eu não estou a ser uma boa mãe. E é uma questão que eu gostava de colocar ao Pedro, ele vem hoje às 3 da manhã. Este livro está disponível no site da editora, já vamos dizer tudo, basicamente é só ir lá e fazer o download, mas é muito útil para pais e para aquelas dúvidas que nós temos todos os dias.
Portanto, o Pedro vai estar connosco. Uma coisa rápida, quer dizer-lhe que se tiver alguma pergunta também pode fazê-la. Se lhe ocorrer qualquer coisa que queira perguntar ao Pedro, aproveite, estamos no Facebook. É só deixar lá a sua dúvida. A entrevista do Pedro será depois das 7h30. Bom dia. E cá estamos nós aqui para si, nas nossas casas, nesta emissão das 3 da manhã. Já contamos com quase uma semana e meia em que estamos a fazer estas emissões e que Portugal está fechado na sua casa.
Eu estou na sala neste momento, o meu filho ainda está a dormir, mais cedo ou mais tarde vai sentar-se aqui ao pé de mim e ter a sua aula de educação física, vai sentar-se por pouco tempo, porque ele corre aqui na sala, faz o aquecimento, faz os do que os professores vão mandando. É uma forma de continuarmos a vida, esta forma diferente que nós arranjamos. Bom, o Covid arranjou. Eu gostava de lhe falar de um telefonema que recebi ontem e que me surpreendeu, porque no meio disto tudo, e nós podemos pensar que isto nos está a mudar e há, obviamente, comportamentos que nós assistimos e pensamos que são que isto também traz ao de cima o pior da natureza humana e ficamos revoltados, mas nem sempre é assim. Eu gostava também de falar, e ontem recebi este telefonema, e este telefonema prova que nem tudo é mau, nós todos estamos a aprender com o que está a acontecer, a cada minuto, nós estamos todos a arranjar formas diferentes de lidar com a situação e de redesenhar aqui as nossas rotinas e os nossos comportamentos. E ontem, à tarde, eu estava em casa, não é? Como sempre, e recebi um telefonema do ginásio onde eu estou inscrita. É um ginásio, sim, é diferente, é um ginásio de pilates só. Não há música, é um ginásio onde há assim umas máquinas de pilates onde a prioridade é tratar da coluna, endireitar. E eu demorei muito tempo a tomar a resolução de me inscrever. E no início do ano inscrevi-me, estava muito atinadinha, ia duas vezes por semana. Quando isto tudo aconteceu e deixei de fazer pilates, que é ótimo para a nossa saúde. E onde eu estava em casa, muito bem, recebi um telefonema do ginásio, deste ginásio de pilates, a perguntar-me se eu estava disposta, se eu tinha disponibilidade financeira para que fizessem o débito direto. Porque se eu não tivesse, não fariam. E eu acho isto tão... É uma empresa, não é? Nós temos a noção de, são empresas, empresas só querem um lucro. E eu gostava de destacar aqui este comportamento. Eu fiquei a pensar, eu parei durante alguns segundos e pensei, porque eu própria também sou empresária, tenho ordenados para pagar, tenho um escritório, portanto, eu estou nos dois lados, digamos assim, como cliente e como empresária que tem as despesas também. E este mês, eu optei por dizer, olha, este mês podem, depois vamos voltar a falar, mas podem tirar o dinheiro, podem fazer o débito direto, porque eu tenho a certeza que há pessoas que neste momento não podem e essas não podem ajudar a empresa a continuar, mas para já foi aquilo que me passou pela cabeça, porque achei a atitude tão nobre, não é? Não sei o que é que achas em relação a isto. Achei a atitude tão nobre, não é habitual uma empresa ligar-te, uma empresa onde tens um débito direto associado, ligar-te e perguntar, olha, importa-se? Nós precisamos de, obviamente, pagar ordenados, mas se tiver problemas financeiros, nós não tiramos.
Porque o ginásio não está a funcionar. Sim, exatamente. Não, eu acho que isto vai obrigar mesmo a um reajustamento, não só económico, mas também na nossa mentalidade de usufruir e de vender bens. E, de alguma maneira, nós vamos ter que nos ajustarmos, eventualmente reajustando a nossa maneira de fazer as coisas. Vamos ver o que aí vem. Mas tu vais pagar o ginásio, é isso? Estás a dar notícia ao ginásio em direto aqui na Renascença. É isso? Senhora, a Carla vai pagar o ginásio.
Temos que andar com a economia para a frente, enquanto pudermos, obviamente. Nós não sabemos o dia da manhã, mas vou pagar o ginásio, sim, senhora.
Pronto, muito obrigada em nome do ginásio. Uma coisa importante para lhe dizer é que vamos ter hoje, depois das 7h30, uma conversa que julgo vai ser muito útil para todos. É uma conversa com o Pedro Stretch, que é pedopsiquiatra e que escreveu um guia para pais, para lidarem com os seus filhos e sobretudo para os ajudarem a passarem por esta situação, porque os filhos ficaram muito contentes quando deixaram de ter aulas, pelo menos eu falo pelo Pedro, pelo meu filho. Sim. Pedro ficou super contente, não é? Então, exatamente, e não só não tens que ir à escola mais, a não ser que adores a escola, mas de repente começam a passar os dias e começam a ficar afastados dos amigos e isto pesa e nós os pais temos não só que saber lidar connosco e a nossa situação e a nossa ansiedade, como também temos que os ajudar a eles.
Sim, sim, e passar energia positiva. Sabes que eu descobri, não foi há muito tempo, foi há dois dias, pela primeira vez vi o Vasco triste e com saudades da escola e dos amigos. E vou-te dizer quando foi a aplicação House Party. Ele só usou esta semana com os amigos. Quando desligou, quando nós dissemos, Vasco, tens que vir jantar, não podes estar sempre no house party, tens que vir jantar, e os olhinhos dele encheram-se de lágrimas, porque de repente ficou com saudades daquilo que não tem, e percebi, e falou abertamente sobre isso, mas é difícil, não é? Para uma criança assumir, tenho saudades da escola, quero a minha vida de volta, quando eu volto à escola, não é? É difícil responder a isto.
É isso, é. E o nosso papel de pais, e o Pedro vai ajudar-nos. Se tiver alguma questão, pode deixá-la também no Facebook da Renascença. E a questão é outra também, é que com as crianças em casa, com tanto tempo disponível, e nós a precisarmos de fazer as nossas coisas também, eu acho época estiveram tão ligados à tecnologia como agora. E eles precisam desligar também um bocadinho, porque aqui cabe o risco do vício completo, porque, de facto, estão muitas horas em casa.
Não,
vamos
verdade.
Saber como lidar com todas estas questões. É uma entrevista que não pode perder dentro de minutos aqui nas 3 da manhã. Bom dia!
Na Renascença, estamos juntos na prevenção. Esta é uma luta de todos nós. Em rr.sapo.pt pode seguir ao minuto as notícias que importa sobre a saúde do mundo. Enfrentar a Covid-19 é uma missão de todos e a sua rádio dá-lhe armas que precisa para estar bem informado. Os números que deve conhecer, as regras que deve cumprir, os conselhos que deve seguir. Está tudo em rr.sapo.pt. Estamos juntos. É por si. É por todos. Renascença, a par com o mundo.
Nesta altura, é preciso muito cuidado com a informação que vemos, a verdade é esta, e há informação dispersa em todo o lado, e eu acredito que as pessoas, e nós também, não é? E nós temos o hábito de filtrar informação porque trabalhamos num órgão de comunicação social. Mas eu imagino uma pessoa que não trabalha, que não seja da área, às tantas, a que é que devemos dar atenção e acreditar? E este site, e eu quando cheguei aqui de manhã, abri isto, estive a dar uma vista de olhos, tem vários separadores, tem números de emergência que podemos ligar, é muito completo e pelo menos sabemos que ali está a informação oficial.
Bem, deixem-me explicar só, quem nos ouve, é que de facto cada uma de nós está na sua casa, não é? A Joana em Algés, a Carla está em Lisboa, eu estou na parede, a Anabela está no estúdio da Renascença e não nos estamos a ver.
Pois
então
não.
É normal que de vez em quando haja aqui estas falhas, não é? Mas cá estamos todas juntas, Anabela, explica-nos então que site é este onde está concentrada a informação sobre a Covid-19.
Olha, é um site que pretende acima de tudo ser um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas neste esforço de combate à pandemia. Mas sugiro, não sei se já foram, enquanto eu não estava aqui, não sei se já lá foram espreitar, Covid-19 estamos on, gov.pt, é este o endereço. Já lá foram?
Sim, eu já fui de manhã. Covid-19 é on.gov.pt. Já estou a entrar aqui mais uma vez. É muito completa, Anabela.
Na página inicial vemos logo a letras grandes e a vermelha Emergência Nacional. Clicando aí, ficamos a saber o que podemos e o que não podemos fazer, desde as limitações à circulação, às lojas que têm de encerrar e também as que podem manter as portas abertas. Ainda na sequência destas medidas excepcionais, na página inicial também está disponível uma lista de tudo o que muda setor a setor.
Bom, começa pelos trabalhadores, empresas, serviços públicos. Mais embaixo, eu por acaso já abri aqui o site, vejo outras informações preciosas nestes dias em que estamos em estado de emergência, não é?
Sim, sobre prestações sociais, discotecas, praias, informação preciosa destes dias. E para que quem ainda tem dúvidas, neste site encontra a explicação sobre o que é o estado de emergência nacional, as medidas que lhe estão associadas. Do lado oposto do ecrã, não sei se conseguem ver, está disponível uma lista com contactos de emergência e de apoio. Clicando aí, ficamos a saber os contactos para tirar dúvidas, por exemplo, sobre assistência a familiares, baixas, quarentenas, para ter informações sobre os serviços públicos. Há também uma linha de emergência para apoiar os portugueses em viagem, contactos da GNR e da PSP.
Sim, é uma lista com dezenas de contactos que podem dar muito jeito. Portanto,
também muito útil é a área com documentação, onde estão os comunicados dos Conselhos de Ministros, que têm decidido estas medidas excepcionais, ainda formulários necessários para quem tem direito a apoios, como, por exemplo, pessoas que ficam em isolamento profilático. Este site também tem uma secção de perguntas e respostas, que pode ser uma ajuda nesta altura em que se multiplicam as dúvidas e em que há muitas mudanças no nosso dia-a-dia. E por falar em mudanças, para quem montou o escritório em casa, como é o vosso caso, também podem encontrar neste site um conjunto de ferramentas tecnológicas que ajudam a operacionalizar o regime de teletrabalho.
Isso é maravilhoso. Por acaso, aqui está, porque eu estou no site também, teletrabalho, conheça as possibilidades, ferramentas e disponibilidades ao seu dispor gratuitamente, é assim que está escrito.
Sim, para que mesmo ficando em casa se possa prosseguir a atividade laboral. As soluções que aqui se encontram nesta área resultam de parcerias com empresas tecnológicas e também com os operadores de telecomunicações. Os interessados têm de se registar no serviço. Quem não for muito hábil com este mundo tecnológico pode contar com a ajuda de vídeos informativos e com formação, mas à distância, é claro. E já que falei em vídeos, na página inicial também lá encontramos um que explica como manter o nosso computador saudável nesta altura em que estamos a precisar tanto dele.
Sim, ele tem excesso de trabalho, não é? Muitos devem estar. Agora que estamos aqui, obviamente, em isolamento social, não é? Para trabalhar. trabalhar, para fazer compras, para visitar a família, é muito através da tecnologia, por Skype, por exemplo, mas há outras plataformas, há o Zoom, mas o nosso computador é um aliado nestes dias.
Sim, e para o fazer também pode ser através deste site COVID-19, estamos on, facilmente encontra a pergunta, quer ajudar o Serviço Nacional de Saúde? Clicando aí basta preencher o formulário com o nome, o número de telefone e dizer o tipo de apoio que pode dar.
Então tome nota ao site, é covid19estamoson.gov.pt. Já agora, se for ao site da Renascença, pode encontrar lá o link, é muito fácil de encontrar.
O prometido é devido, o prometido é devido, o prometido é devido.
O prometido é devido, cá estamos consigo. Nós prometemos que íamos estar a emitir e aqui estamos, cada uma das nossas casas, o melhor possível para si, nas 3 da manhã. E também tínhamos prometido o Pedro Stretch, que é pedopsiquiatra e que fez um guia prático, criou um guia prático com dicas para pais em tempos de pandemia. Já lhe vamos explicar onde é que podem encontrar este guia. Olá Pedro, bom dia!
Bom dia!
Olá, bom dia a todos!
Obrigada, bem-vindo! Onde é que está concretamente? Obrigado. Na sala, na cozinha, no quarto? Podemos perguntar?
Não, pouco neste cusca, momento tu. Estou em casa, estou na varanda, a aproveitar um bocadinho deste sol, deste dia magnífico. Porque, como dizia o artista plástico inglês David Hockney, felizmente não podemos suspender a primavera.
Pois é, é isso que nos vai salvando, o sol.
É isso que nos anima. É isto. Pedro, o que é que eu vou fazer este guia prático? Começou a ter pedidos de pais para lidar com esta situação, não é uma situação inédita. Foi através de pedidos de pais, como é que teve esta ideia?
Sim, foi através do sentimento de contacto com algumas crianças e adolescentes no meu dia-a-dia de trabalho e dos respectivos pais, e eu próprio também, enquanto pai, porque de facto confrontamos-nos hoje em dia com uma situação totalmente nova. Nunca estivemos diante de uma pandemia tão intensa e sobretudo ainda com um agente relativamente desconhecido que ninguém sabe quando vamos conseguir totalmente controlar e ultrapassar. E de facto, de repente, ficámos todos confinados ao nosso espaço de casa, ou pelo menos a maioria de nós, com as crianças também com as suas vidas literalmente suspensas, estão a sair à escola, já vai fazer quase 15 dias no final desta semana, mais outros 15 que vêm de férias de Páscoa, e ainda com uma grande interrogação sobre o tempo que há de vir. E depois também, porque nestas situações começou a gerar-se uma onda de pânico, que é sempre inquietante e assustadora, ao contrário do medo, porque medo é natural e todos nós o temos, e de facto os medos protegem-nos, são de facto muito reguladores de algumas situações de risco, mas o pânico desorganiza e leva-nos a situações bastante complicadas que devemos evitar.
Nós aqui neste guia vemos um tópico dedicado à necessidade de informação, mas também outro logo a seguir dedicado à necessidade de desligarmos. Como é que nós conseguimos aqui este equilíbrio entre estar informado, mas também desligar um bocadinho de tanto estímulo?
Claro, claro. E sobretudo também porque hoje em dia os mais novos, até mesmo já crianças, têm acesso a todo tipo de redes sociais. E de facto, neste caso desta pandemia, as redes sociais, por um lado, têm-nos ajudado de uma forma espetacular, nunca antes vista, também é de estarmos todos em contacto, crianças com crianças, familiares, amigos à distância, etc. Só que, por outro lado, trazem-nos uma avalanche de informação tão grande que, por vezes, ficamos totalmente submersos por ela. Por outro lado, vivemos numa era também socialmente viral, tudo chega a nossas casas ao mesmo tempo, com uma rapidez impressionante, e, de facto, há imagens que é preciso filtrar. Há imagens que espelham um horror e uma tragédia de uma forma totalmente intensa, que nos podem até aparecer por vezes desenquadradas e que os mais novos perante elas podem de facto ficar verdadeiramente siderados do ponto de vista
Pedro,
psíquico.
Pedro, uma pergunta que também tem a ver com isso, e como é que fazemos com que os filhos que estão em casa agora não estejam tanto tempo ao telefone ou a mexer em maquinetas? Isso é importante também, não é?
Estar aproveitando também isso para o lado positivo. As escolas estão a dar algumas tarefas, o que também é importante, embora as escolas possam não esquecer que os miúdos não estão eventualmente no seu melhor estado psicológico de descontração para cumprir com tudo, mas é importante que se mantenham ocupados, tal como os pais, é importante que também, mesmo aqueles que estão a trabalhar em casa, consigam alguns momentos de pausa ao longo do dia. Estou também a dizer uma outra coisa que me parece importante, porque é diferente estarmos todos juntos em momentos de descontração, como por exemplo as férias, ou estarmos todos juntos em momentos de tensão. E estou a dar também uma indicação, sobretudo para quem tem filhos adolescentes, de vez em quando também respeitem os seus espaços individuais, os seus tempos de quarto, digamos assim. Quanto ao mais, eu acho que é preciso bastante imaginação agora nesta fase. Diria também que o lado bom das redes sociais é que nos vão trazendo imagens de uma solidariedade espantosa que está a acontecer em todo o mundo, de formas verdadeiramente únicas em que as pessoas por vezes até se estão a transcender a si mesmo. Já vimos imagens de Itália, já vimos imagens de Espanha, já vimos até imagens de Portugal em que as pessoas estão a fazer coisas uns pelos outros que se calhar numa outra situação não fariam, e isso de facto é o lado positivo da resposta individual e social de cada um de nós.
Sim, tem um lado bom.
Claro.
Pedro, eu queria perguntar-lhe há bocadinho, falava aqui de uma amiga minha, e reflete-me hoje nesta altura, uma amiga que está em teletrabalho, tem dois filhos, um pequenino, outro mais velho. O mais velho, de 10 anos, está entretido, o pequenino não deixa trabalhar. Então, o que ela sente nesta altura é uma frustração enorme e aquela sensação de estou a falhar em várias frentes. Não estou nem a trabalhar bem, nem a produzir, nem a ser uma boa mãe. Como é que se lida com este sentimento?
Eu acho que as pessoas também têm que dar um certo desconto a si próprias e pensar que vai ser difícil nós estarmos a conseguir viver nas situações ideais. Se calhar essa sua amiga já está a fazer muito. Já está com certeza a conseguir trabalhar e para além do mais a gerir os tais dois filhos, não é? Há por vezes horas em que nós se calhar temos que nos reabituar. Não sei se é possível às vezes fazer um trabalho mais à noite quando os mais pequenos já estão mais sossegados. Não sei se é possível, por exemplo, pôr nesse caso o mais velho a brincar durante algum tempo com o pequenino e definir tempos, como quem diz, olha, este é o tempo agora para vocês brincarem. Este é agora o tempo para a mãe estar um bocadinho a trabalhar, e tentar fazer um pouco essa conjugação. Embora não seja o ideal, e aí as pessoas têm que ter a noção de tolerância para si próprias. Isso também é muito importante nesta fase.
Sim. Sim. Acho que já se percebeu. Muito obrigada, Pedro, por estas dicas importantes. Obrigada por estar connosco. Ouvimos os autocarros e os carros da varanda do Pedro Stretch.
Pois é, para dizer que ao menos há vida. E acho que isso também é
muito importante. E a vida continua.
Mesmo numa situação difícil em que todos estamos a passar, a vida continua com estes ruídos todos e até um avião agora aqui a passar.
É que até sabe bem, até sabe bem. Obrigada, Pedro.
Este vão voando. Obrigado, sim.
Obrigado, Pedro. O guia está em contraponto.pt.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Rod Stewart com Young Turks. Muito bom dia. Bem, cá estamos nós. Cada uma na sua casa, tenho tantas saudades vossas. A minha única companhia são dois gatos e um cão, que eu já lhes dei nome. Olha, o meu gato Mirtilo, que é chato, é a Joana Marques. Minha cadelinha, que é muito querida, é a Carla Rocha. E eu tenho uma outra gata, que é, digamos que são todos os produtores no corpo de um gato. E então é como se eu tivesse toda a equipa nossa das três da manhã junta aqui na minha casa.
Olha, isso é muito interessante, porque eu tenho um gato, o príncipe, que nunca aparece, que nunca está com ninguém, que não gosta de pessoas, é a Joana Marques. Não é? Faz sentido. E tenho uma toda fofinha também, que pode ser tu. Sim, Ana Galvão, claro que sim. Mas é assim, vamos levando, olha, dia após dia, um dia de cada vez, e contentes, felizes, que isto vai passar e vamos ficar ainda mais fortes.
De que é que vai ser o extremamente desagradável, Joana?
Vamos falar de um padre rebelde. Um padre, sim.
E repara como eu não perguntei se Joana tinha saudades nossas, porque eu já sei a resposta.
Já sabes,
portanto,
eu ficar coisas que é melhor não perguntar. Eu não perguntava a resposta.
Às 8h15, o extremamente desagradável, sempre nas 3 da manhã.
Nós temos pedido aqui às pessoas para nos enviarem mensagens. Temos aqui uma. É do Marco, que vive em Londres. Marco Valério.
Olá,
todos
Marco.
Os dias diz que as 3 da manhã são a companhia dele, para enfrentar a loucura que é esta cidade de Londres. A toda a equipa, na segunda-feira passada, começaram a trabalhar a partir de casa, para que nunca vos falte informação, diz ele, para toda a equipa, para que nunca vos falte informação que necessitamos de saber em tempos difíceis tudo o que está a acontecer. Portanto, muito obrigada, diz o Marco Valério.
Eu estive a mudar, já vejam se está melhor.
Bem,
estive a mudar tudo
mesmo. Completamente não, diferente.
Já mudei tudo. E como é que vai ser o extremamente desagradável de hoje, Joana Marques?
Hoje vai ser ótimo.
Sim, como
sempre. Vamos falar de um padre teimoso, que decidiu continuar a dar missa apesar de ser proibido, não é? Foi pedido a todos os padres que não deem missas presenciais, não é? Podem dá-las à distância, como temos aqui na rádio. Mas este padre quer à moda antiga. É mesmo Casmurro. E é dele que vamos falar.
Muito bom dia. Lá vamos nós.
Extremamente desagradável. Vamos a isto. Não pensem que é por estarmos na emissora católica portuguesa que eu não apontarei aqui o dedo a um padre se tiver de o fazer. Eu sei que apontar é feio, mas ainda não é pecado. E se o padre for tão irresponsável como aquelas pessoas que vão fazer piqueniques para a praia, temos de falar dele. Vamos então até Mangualde, mais concretamente até Santiago de Caçorrães, terra que poderá muito bem vir a ser rebatizada como Santiago de Casmurrões, a avaliar pelo seu pároco.
Em Santiago de Caçorrães, concelho de Mangualde, foi preciso recorrer à GNR para conter a teimosia do padre da aldeia, que desafiou o estado de emergência e a lei.
O padre respeita a lei, mas é a lei de Deus, não é? Não a lei dos homens. Se bem que, mesmo à luz dos 10 mandamentos, eu não sei se contrariar as normas do estado de emergência não é, de certa forma, invocar o nome de Deus em vão, não é? Como quem diz, eu posso furar esta regra de não sair de casa porque vou ali dar uma missa. Não, por favor, não faça isso, até porque corremos o risco de falhar também aquele mandamento que diz não matarás. Nós não queremos que nenhum paroquiano faleça por causa do Covid-19, embora o padre esteja obviamente convencido que nada de mal acontecerá.
A cerimónia da Via Sacra, marcada para esta tarde, acabou anulada, mas a habitual missa de domingo realizou-se esta manhã, juntou meia dúzia de pessoas na igreja que se mantém de porta aberta.
São pessoas aqui da terra que com certeza que não, nem me causavam problemas a mim nem eu a elas, não é?
É verdade, se são da terra é impossível que tenham a doença. Está descoberta a primeira localidade do mundo que está totalmente imune ao coronavírus. Mesmo antes de ser descoberta a vacina, Santiago de Caçorrães já está a salvo. Ali o bicho não pega. Eu cá não confiava assim tanto nisso. Com uma população envelhecida, todo o cuidado é pouco. Eu quando ouvisse o padre a dizer ele está no meio de nós, ficaria logo com medo que se referisse ao Covid-19.
E estavam separadas, não havia problemas. Portanto, não há perigo de trazerem o Covid do outro lado. E além disso, penso que também hoje as pessoas também se esqueceram de uma coisa, que é preciso rezar.
Não, ninguém se esqueceu disso, é muito importante. Mas rezar tem uma grande vantagem, que é a seguinte: dá para fazer em todo o lado, nem sequer é preciso ter Wi-Fi nem nada.
Aqui estamos numa aldeia, não é?
Nem toda a gente tem acesso.
Não há. Redes sociais são limitadas, não é? E eu também não ando muito metido nisso, não é?
Ainda bem, porque assim não vai ver este extremamente desagradável. Mas sim, eu sei que já há várias missas transmitidas na net, mas nem sequer é preciso isso, não é? Também pode ouvir aqui na Renascença. É ao meio-dia, não é, Ana?
É ao meio-dia, sim.
Pronto,
todos os dias.
Isto não é um momento publicitário aqui da rádio. Atenção, é só para o senhor padre não arranjar desculpas. É que se vem provar, no fundo, que os padres, apesar da sua missão muito nobre e especial no mundo, enquanto mensageiros de Deus, são também gente de carne e osso, como nós. E quando esses ossos já começam a ter idade para alguma, digamos, osteoporose, os padres são idosos tão casmurros como os outros todos, não é? Como esta senhora, que há uns dias passeava, fresca e fofa, por Lisboa, ignorando toda e qualquer ordem do governo.
Eu era para morrer com um mês, tenho 76 anos, nunca tive uma constipação, nem uma dor de cabeça, nada.
Porquê que veio aqui à farmácia hoje?
Porque venho comprar Benoron para a minha filha, que tem a mania das doenças.
E não estará a sua filha preocupada com este coronavírus?
Ah, ela deve estar, ela preocupa-se com tudo. Eu com as doenças, que é morrer, vai deitado.
É a tua mãe,
sim,
Joana.
Senhora. Não.
Minha filha
minha
sofre com doenças.
Minha mãe cumpre. Eu sei que vamos deitados, minha senhora, quando morremos. A questão é que eu não quero ir deitada já. É só isso. Eu, pronto, até aprecio ir deitada, mas daqui a muitos, muitos anos, e espero que a senhora também. Mas eu também entendo aqui o lado desta senhora. Se ela era para morrer com um mês e a previsão falhou assim tanto, não é? Já vai falhar há 70 e tal anos. É natural que ela agora não acredite nas estatísticas que mostram casos mais graves de coronavírus acima dos 70. Ficou com uma desconfiança entranhada nela. Mas, de facto, facto as pessoas mais velhas acham-se mais rígidas que os demais. Olham para nós com soberba, não é? Como quem diz, estes miúdos é que não estão preparados para a vida. Uma corrente de ar e ficam logo arrumados. Nós que ainda somos do tempo do escorbuto, não nos vamos agora assustar com esta modernice do Covid-19. E o senhor padre, no fundo, é a mesma coisa.
Pároco na freguesia, já lá vão 54 anos, Celestino Ferreira parece existir à mudança de hábitos. Assegura que continuará a celebrar a missa.
Pode ser, pode continuar, até porque nos estabelecimentos prisionais, que eu saiba, também há capelas, certo? Pode celebrar lá. É que o crime de desobediência só ontem já tinha levado a 13 detenções. Portanto, o padre Celestino pode muito bem vir a ser o 14º.
Extremamente agradável.
Ai, a sério, eu entendo perfeitamente e todos devemos ficar em casa e as pessoas então que são mais vulneráveis à Covid têm ainda que ficar mais. Mas eu também percebo que
podem
que
ouvir na
muito...
rádio a missa. Temos
eu sei, mas há pessoas, e atenção, com isto não se desculpa nada, porque estamos a pôr em segurança todo um país, mas eu acho que há pessoas muito sozinhas, cujo único entretenimento na vida é sair, e agora vence sem isso, não é? E então,
sabes
pronto,
que eu tenho que falar à janela.
É isso. O meu pai está no Algarve e o divertimento dele é ir ao café, falar com os amigos e beber um café.
Pois é isso.
E privá-lo disso é a pior coisa do mundo para ele, eu compreendo.
Mas tem que ser.
Fica em casa.
Não é para sempre.
As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada no Instagram da Renascença, engraçada pela convidada. É que a partir de... ou começou ontem, neste caso, a partir desta semana, temos sempre às 9 da noite uma convidada que nos fala do que é que está a fazer em casa, que nos fala do seu trabalho. São artistas, sobretudo, de música. Ontem iniciámos com a Cláudia Pascoal, ela que está a preparar um disco que será editado na próxima sexta-feira. E foi muito giro porque ela falou connosco do quarto dela, com uma parede cheia de fotografias dos concertos e andou a mostrar-nos o que é que andava a fazer, tocou um bocadinho de música. Já agora foi meia hora de conversa que se pode voltar a ouvir se passar pelo Instagram da Renascença. Bom dia, cá estamos nós a tentar levar à sua casa um bocadinho de ânimo em mais um dia de estado de emergência. Agora, estou muito curiosa nesta hora porque a Joana Marques, estás aí, Joana?
Estou.
Joana, ok. A Joana Marques prometeu ontem que tinha uma coisa para nos contar. Não vai ser já.
Ah, pois foi.
É, mas ela prometeu que tinha uma super novidade para nos dar.
Já que vos fiz esperar até agora.
É
verdade,
é
uma novidade.
Não conto já, não conto já.
Não vou contar, vou só dizer isto. Eu gostava de vos dar ao vivo, acho que merecia. Mas como não sei quando é que vos vou ver ao vivo, não é? Ainda vamos ter que esperar um bocado. Se calhar vai hoje assim, à distância.
E não podes dar uma pista? É uma coisa boa? É o que tem a ver com...
Vais deixar o programa?
É uma coisa
não
boa,
vais, não.
Para coisas más já chegam as notícias. É uma coisa boa.
Okay. Não nos vais deixar?
Não, à partida não. Então, isso é uma pronto. Pergunta muito traiçoeira em tempos de pandemia, mas não pretendo deixar.
Ai, cala-te. E nós queríamos...
Não,
a Joana
não,
disse-nos...
Não, nem a rádio, só quando me despedirem. Pode estar iminente a qualquer dia.
Só sai arrastada.
Só com despedimento por justa causa.
Então vai, eu queria pedir a atenção de todos os que nos ouvem todos os dias e hoje também nesta situação, porque já a seguir a Joana disse-nos que tinha uma coisa para nos contar muito importante, disse-nos ontem, e nós queríamos muito que nos contasses... Que nos contasses com
não dormimos,
os ouvintes.
Foi a pensar nisso.
Querias que, eu gostava muito que nos contasses com os ouvintes à escuta também. Ou seja, que não fosse uma coisa
tá
só
bem.
Para nós, para a Carla e para mim. Mas também para toda a família das 3 da manhã.
Ah, está bem. Mas é agora?
Não, vai ser depois do escuro.
Ai, que nervos!
Que nervos!
Ai, para!
Será o que será?
Os Queen, It's a Hard Life, eles que o digam, é uma vida dura esta, ânimo, vamos sair
nós
desta.
Também.
Vamos sair desta. Bom, Joana Marques, eu prometo, isto é honesto, 100% honesto. Eu tenho dores de barriga de nervosismo por causa da tua notícia. Não sei.
Ai, também
do
não é caso para isso. Não é caso para isso.
Eu estou em pulgas.
Não quero que
filho...
ninguém.
Pois estava na
já
aula.
Estou a ver aqui o Vasco também.
Saiu,
interrompeu uma aula para isto.
Para isto, para assistir à novidade.
Ah, então agora tem que ser uma novidade como deve ser, não é?
Senão Ican, conta! Sim, conta.
É para contar agora? Não querem conta. Mais uns segundos de suspense?
Não.
Não, vou contar. Conta. Eu andava há dias a pensar numa forma de vos contar isto. Não é fácil. Porquê? Porque estamos distantes, não é? Portanto, não dá para ser aquela coisa mais calorosa. E por outro lado, porque por estes dias, quando se fala em testes positivos, associamos sempre isso a uma coisa má, não é? Teste positivo e pensamos logo em coronavírus e pandemia e tudo. Mas eu aqui há uns tempos fiz um teste positivo, ainda antes de se falar destas coisas de pandemia. Era um teste positivo, mas era de gravidez.
Yes! Yeah. Yes!
Portanto, reparem nesta minha ideia peregrina, que é, reparem
não
só,
é
com, numa altura, numa época, é verdade, numa época das nossas vidas em que tudo muda, não é? E em que há até a possibilidade, já se fala nisso, de mais à frente haver uma nova vaga deste vírus e temos que ficar em casa outra vez. Reparem na minha ideia. Agora estou com uma criança em casa e daqui a uns meses estarei com duas. Foi péssima ideia. Foi muito mal pensado, mas agora já está. E eu acho que poderá trazer um pouco de alegria a estes tempos mais cinzentos.
Parabéns, Joana Marques. Parabéns, Joana.
Obrigada.
Parabéns, Joana Marques.
Eu podia ter feito isto de maneira diferente, reparem. Podia guardar a surpresa. Como vocês agora só me veem sempre assim de...
Pois é.
Assim do pescoço para cima, não é? Só um pouco de cabeça. Eu podia guardar esta surpresa. E em agosto dizia-vos. Em agosto mandava-vos uma fotografia.
É verdade,
vou tentar aqui fazer uma coisa aqui no nosso vídeo. Acho que dá para compartilhar aqui. Vejam lá se estão a ver uma imagem.
Ai, que lindo.
Cá está, pronto.
Ai,
eu não costumo mostrar fotografias de crianças, não é? Depois delas estarem cá fora, mas acho que esta ainda dá para mostrar, não é? Não estraga a privacidade dele. Portanto, Aqui está, à partida é um rapaz, não tem nome ainda, portanto aceitam-se sugestões.
Estão a sério,
cá está
Joana,
ele, apresento-vos.
A partir de um rapaz,
o médico deixou ainda a dúvida no ar, mas tudo indica que será, sim.
Mais um. Boas notícias nestes tempos. Luz nestes tempos. Obrigada, Joana, por trazeres isso. Já agora, de que tempo é que está? Queremos saber. Quando é que nasce? Quando é que nasce a criatura?
Quando é que nasce? Em agosto. Sim. Portanto, espero que seja um tempo em que já tudo isto se resolveu, não é? Está sol e não há vírus. É essa a minha perspectiva para agosto.
Podemos ir para a praia, sem abrir um noticiário com isso.
Exatamente. E podem visitar a criança, não é? Todas essas coisas que agora não são possíveis.
A melhor notícia de sempre.
Ana Galvão está mais contente que eu.
Parabéns, Joana.
Já sei que é entregar a criança quando for possível.
Que notícia tão maravilhosa. E dizer que o teu bebê está a passar o que todos nós, porque está de facto enclausurado.
Ele está em isolamento social já há 4 meses, mais coisa, menos coisa, e ele diz que é fácil. Os bebés estão sempre preparados para estar 9, portanto, temos mais é que aguentar.
Ou mais, acho que até ficávamos mais.
Bem, espero que quem nos ouça...
40 semanas.
Bem, quem nos ouça esteja tão feliz quanto nós. Estou mesmo feliz. Parabéns, Joana.
Obrigada.
É um bebê das 3 da manhã, porque vai nascer durante, não é? Durante este programa.
É o primeiro bebê. Já vem com o carimbo.
É o primeiro bebê das 3 da manhã.
Bem, que maravilha. Deixo os parabéns à Joana Marques. Mereces muito. Parabéns ao Daniel. Ao Daniel também, que é o pai, então está a esquecer o pai.
Também merece.
E ao Xavier, então, e o irmão também.
Ele está contente,
o
Xavier.
Vamos ver como é que o irmão se comporta. Está contente. Agora diz, refere-se a ele próprio como o mano mais velho. Eu acho que ele sempre tem algum poder, agora de repente vai poder mandar em alguém. Sim.
Bem, que alegria. É só dizer que pode mandar os parabéns à Joana através do Facebook da Renascença e façam. Façam porque estamos todos muito felizes com esta notícia.
A isso também.
Parabéns!
Parabéns!
Obrigada.
Beijinhos, Joana.
Beijinhos. Viva! É um bebê. Viva o mano de Xavier! Bem, que belíssima notícia. Joana não está connosco agora, mas mando-lhe aqui os parabéns, porque vai ter um segundo menino, em princípio é menino, e pode deixar os parabéns à Joana Marques. Ai, que felicidade! E sobretudo nestes tempos que correm, em que estamos em casa e temos alguma incerteza sobre a vida, a partir daqui, ficamos, e eu particularmente, fico muito feliz com estas notícias. Pode dar os parabéns à Joana Marques através do Facebook da Renascença. Muito bom dia, estamos consigo nestas emissões, mini-estúdios, distribuídos por algures a zona da Grande Lisboa. Chovem mensagens de parabéns para Joana Marques. Muito obrigada aos ouvintes. Obrigada. Joana, estás connosco. Mas é que chovem mesmo, há muita gente.
Que
temos o Joaquim diz que chorou de alegria com a tua mensagem, que ficou assim, particularmente sensibilizado.
Isso devia chamar-se Joaquim agora.
Podes querer. Pondera. Sim, nós estamos ávidos de boas notícias, não é?
Há mais ouvintes, eu não sei como é que vais decidir, não é só o Joaquim que te dá os parabéns, tens mais, portanto vais ter,
vou ter
decidir
que decidir. Se houver algum Fábio muito contente, vou ter que excluir, desculpe, não aprecio, mas vou ver, vou estudar todos os nomes com atenção.
Acho que sim, acho que é o mínimo, Joana, nesta fase. Sim, nesta nova fase das nossas vidas em que o tempo ganha um novo sentido, grande parte de nós está em casa, em isolamento social para tentar travar o coronavírus, é importante mantermos a calma, é importante acreditarmos que tudo vai ficar bem e conquistar serenidade passa por ouvirmos as palavras como as do Padre Vítor Gonçalves, que hoje nos deixa esta mensagem.
Olá, 3 da manhã, olá, auditório da Rádio Renascença. Aqui estamos nesta quaresma, este ano um pouco mais restritiva, porque de algum modo estamos num retiro todos com esta necessidade de ficarmos em casa. Por nossa causa, pelas nossas famílias e por aqueles que precisam de sair para manter o mundo a funcionar. E esse recolhimento evoca um dos grandes convites à oração, ao diálogo com Deus e também, claro, ao diálogo com os outros. Precisamos de isolar o vírus, mas não nos isolarmos a nós, nem nos isolarmos de Deus. E por isso é a ocasião para experimentar, recriar novas dimensões de rezar juntos, à volta da palavra de Deus, com as intenções que os pequeninos podem escrever ou desenhar, irmos colando em alguns sítios e fazer, de facto, da oração também um pilar importante. Ajuda-nos a confiar e a acreditar que não é que Deus vai fazer as coisas, mas vai nos dar a força e vai iluminar todos os que estão na primeira linha a combater esta epidemia e os próprios cientistas a descobrir formas de vivermos, se calhar também com isto, mas de maneira melhor. Amanhã celebramos a Anunciação do Senhor, que é uma festa tão bonita, quando o anjo Gabriel vem ter com a Nossa Senhora dizer que ela vai ser mãe do Salvador. E o Papa Francisco faz-nos o convite de, ao meio-dia de Roma, portanto 11 horas cá em Portugal, a rezarmos juntos o Pai Nosso, os cristãos de todas as confissões cristãs do mundo inteiro, a rezarmos essa oração. E à tarde, de Fátima, a fazermos, por convite da Conferência Episcopal, dos nossos bispos, a fazermos a renovação da consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Duas ocasiões para estarmos unidos a rezar. A oração fortalece a nossa vida e por isso não deixemos de confiar e acreditar que Deus está connosco e nos acompanha. Até amanhã.
Até amanhã, Padre Vítor. Obrigada. Vamos à nossa Rádio Escola? Todos os dias a ensinar coisas aos pequeninos que agora não vão à escola. Portanto, ficam a saber aqui de matéria nas 3 da manhã.
E hoje aqui
temos a matéria que faltava. História de Portugal. Já tinham só antes, verdade? Não tínhamos tido ainda. Com certeza.
Sobre o tempo dos reis, monarquia, não.
Vamos falar de Vasco da Gama. Eu tenho a certeza que todos já ouviram falar, os pequenitos e pequenitas, de Vasco da Gama. Até porque sempre nas nossas cidades ou aldeias há sempre uma rua chamada assim, não é? A Rua Vasco da Gama. E agora vamos saber quem era Vasco da Gama. Então foi um dos grandes navegadores e exploradores aventureiros de Portugal e foi o comandante do primeiro barco a dar a volta completa ao mundo. Isto é fantástico. Nasceu em 1469, uau, século XV, numa terra alentejana chamada Sines. Durante a sua infância, Portugal era um país de exploradores e com muitos planos para conhecer o mundo. Vasco da Gama tinha 10 anos e como ele não jogava Minecraft ou Fortnite, ele decidiu que queria conhecer o mundo. Tinha 10 anos. Claro. Se o nosso filho, os nossos filhos, o Vasco e o Pedro, nos pedissem para dar a volta ao mundo com 10 anos, o que é que tu fazias, Carla? Deixavas?
Fechava-o em casa.
Pois é, mas nessa altura também casavam aos 14, não é?
Pois é.
Era tudo com 10 mais cedo.
Com 10 eram crescidíssimos. Tinha 18 quando zarpou à procura da Índia, chegando quase um ano depois. Vasco da Gama voltou várias vezes à Índia, trazendo de volta seda e ouro e mais. Numa destas viagens, Vasco da Gama viu pela primeira vez as Ilhas Seychelles, que chamou de Ilhas Amirante, na sua própria honra. Já viram ter ilhas na nossa honra? É incrível. Oh. Vasco da Gama foi um dos grandes heróis de Portugal e daí haver tantos monumentos dedicados a ele. Lembram-se de algum? Temos, por exemplo, uma estátua em Sines.
Então, temos a ponte.
Exatamente, a ponte em Belém.
Pois é, essa foi mais tarde.
Temos um monumento em Belém, temos uma estátua na Vidigueira.
Até temos um centro comercial.
É verdade. Pois é, é verdade, o centro comercial Vasco da Gama.
E um aquário.
E o aquário,
e o aquário. É verdade, e aqui perto de casa. Exatamente.
Quem se lembrar de mais, que diga. Amanhã mais uma lição.
Para voltar.
Eu, Diogo Pissarra, com paraíso. Não param de chover mensagens de parabéns, Joana Marques.
Vem, parabéns. Vocês sempre a dizer que ninguém gosta de mim, afinal.
Ah, não, eu só digo que tu não gostas de ninguém.
Até podem não gostar, mas gostam das crianças que eu produzo, que é diferente. Pronto, realmente é separar a obra do mestre.
Eu estou a pensar em pessoas que tenham agora ligado às 3 da manhã e não tenham ouvido a mensagem e acham que faz anos e que é o teu aniversário. Daí os parabéns.
Não,
que
isso foi em janeiro. Em janeiro, agora vou produzir uma nova criança que fará anos em agosto. Fará 0 anos em agosto.
Zero anos.
À partida. Ah, temos foguetes. Que incrível.
Ah, isso é magnífico.
Parece a passagem de anos.
Temos mensagens de quem? O Carla, diz lá os nomes só das pessoas.
Olha, temos mensagens. Sim. Da Elvira Santos, da Arlindo Rodrigues, da Suzete Indau, da Isa Charrua, da Teresa Pujol, do Firmino, do Feliciano, da Catarina, parabéns Joana, e não param de chegar, portanto podia estar aqui o dia todo a ler estas
assim,
mensagens.
Assim já tenho o que fazer o resto do dia hoje, não é? Hoje, em vez de estar a ver notícias, não é? Vou estar a ler mensagens, é melhor.
Claro.
Deixa-me acabar!
O quê?
Deixa-me acabar! Deixa-me acabar de falar!
O quê?
Mas nem tudo pode ser bom neste mundo, é verdade, e eu hoje quero falar-vos de um fenómeno que não para de me surpreender, acredito que a vocês também, que é a estupidez das pessoas. É que tem efeitos mais destruidores do que qualquer epidemia, atenção. Aliás, eu acho que por estes dias os jornais podiam criar uma secção que era só estupidez. Tínhamos assim as secções Portugal, Mundo, Sociedade, Economia, Desporto, Cultura e Estupidez. E seriam páginas e páginas. Reparem nesta que o JN de hoje nos conta. Imigrante de risco, em quarentena, detida, a passear em Gaia. Está tudo errado com esta senhora. Trata-se de uma imigrante de 40 anos que tinha regressado de França com o marido no sábado. O casal entrou em Portugal por Chaves e, ao cruzar a fronteira, foram identificados e avisados que estavam obrigados a um período de quarentena por terem vindo do estrangeiro e ainda para mais por terem atravessado duas zonas de risco, não é? França e Espanha. Porém, logo no dia seguinte, os militares da GNR foram avaliar o cumprimento disto e encontraram a senhora a passear na rua, portanto, ignorando a obrigação de permanência no domicílio. Segundo fonte da GNR, os militares têm acesso aos dados das pessoas e até costumam ir à casa delas fazer visitas para perceberem a evolução do seu estado de saúde e para verem se estão a cumprir. Ora, neste caso, perceberam que o estado de saúde mental da senhora não era o melhor, não é? Porque só uma pessoa que não é boa da cabeça é que faz isto. É que começou logo mal, não é? A sair de França, uma zona também com muitos infectados, atravessar a Espanha, com mais ainda, e vir para Portugal, quando o conselho das autoridades em toda a Europa, em todo o mundo, é ficar em casa, na sua casa, na casa em que se está, não numa casa de férias a 1300 km de distância. Por isso, minha senhora, se nos está a ouvir, espero que sim, tranque-se em casa, pelo amor de Deus, são só uns dias e depois vai poder sair e passear por Gaia, por Chaves, por onde quiser, o mundo é seu, mas agora não.
Estimar-me
muito, não sei quanto a vocês. Em francês não sei, mas acredito que alguém traduzirá. Não, e esta senhora fala português de certeza, talvez sei, com aquele sotaque já de quem está muito
em Lameçon, minha senhora, na Lameçon.
Mas compreendo. Só não compreendo quando não quero. Eu aposto que ela disfarçou, não é? Quando a GNR chegou, ela disse: Je ne comprends pas.
Que eu não comprei pão, toda a gente sabe.
É, não comprei minutos, pão.
9 minutos para as 10. Antes de sabermos como é que está o tempo hoje, queria chamar a atenção para uma aplicação que foi criada em horas. Somos incríveis nisto de produzir organizações de ajuda e esta foi criada mesmo muito rápido, chama-se Quero Ajudar e é muito fácil de encontrar, é só procurar na internet Quero Ajudar, a organização e aparece. E como é que isto funciona? Temos uma secção das pessoas que precisam de ajuda e a secção das pessoas que podem dar ajuda. Então podemos ser voluntários, por acaso inscrevi-me ontem e uma das perguntas que faz é: de que forma é que pode ajudar? Pode ir pelos outros à farmácia, comprar comida e cozinhar, podemos doar produtos, podemos simplesmente conversar ao telefone, que é super, super útil para pessoas que estão sozinhas e precisam mesmo só de falar, é só mesmo isso, conversar com alguém.
É só ficar a ouvir, não é? Essas pessoas.
Sim. Ou então, por exemplo, passear o animal de alguém que não consiga sair de casa. Procure queroajudar.org, se puder inscreva, se precisa de alguma coisa, também peça por lá, depois percebe-se por que sítio do país é que as pessoas estão e põe em contacto quem precisa e quem pode ajudar.
Uhum, é uma excelente ideia. Olha, eu queria também falar numa ideia que a Renascença teve e que começa hoje, que é uma conversa com psicólogos sobre o que se passa nos confins da nossa mente nesta altura. Pode haver pensamentos que lhe passam pela cabeça, inquietações que não diz a ninguém, se calhar, e vamos ter sempre, duas vezes por semana, psicólogos a falar sobre esses temas. Vai estar em direto no Facebook da Renascença às 3 da tarde, chama-se Quarto do Fundo.
Ah, que bom, vai ser contigo, Carla, vais lá estar?
Sim, comigo.
Às 3 da tarde.
E hoje vais estar no Quarto do Fundo?
Vou estar no Quarto do Fundo e temos o psicólogo Miguel Rico connosco.
Já agora, cumprimentos e carinho e solidariedade para todas as pessoas que estão a trabalhar, que não podem ficar em casa e que, de facto, para nós termos a vida que temos em casa, com tudo o que precisamos, têm que sair à rua para ir trabalhar. Nomeadamente...
É verdade, ainda ontem recebi uma encomenda dos Correios, os carteiros também andam aí na rua destemidos.
Sim. É mesmo.
Ah, sim, claro, muita gente destemida. Olha, até na nossa rádio, os jornalistas, eu estava a pensar nisso ontem, são mesmo trabalhadores da frente, não é? Estão ali à frente a trazer as notícias e as atualizações.
Sim, sim, num momento destes não podem falhar, não é? Que as pessoas querem muito saber tudo o que se passa.
Portanto, também muitos cumprimentos e parabéns aos nossos, da Renascença, os melhores!
Os melhores de todos, do mundo!
De todos!
Não sei se viram uma coisa curiosa no outro dia, a Ana Rodrigues partilhou isso, jornalista da Renascença, que encomendaram 2 pizzas e os senhores da pizzaria ofereceram 4, por respeito aos jornalistas, uma forma de homenagem de quem trabalha na pizzaria a quem trabalha nas notícias. Achei muito giro e merecido.
Ah, isso é magnífico. É mesmo linha da frente, a sério, parabéns a eles.
Vamos todos engordar, é a conclusão que se vê daqui.
Pois é.
Correr nas varandas.
Vamos todos engordar.
Bem, antes de ir embora, eu vou perguntar-vos uma coisa, mas sobretudo a ti, Carla, que eu acho que das três é a que mais cozinha e a que melhores receitas tem, a que mais se tem dedicada à cozinha. Vais partilhar connosco a receita do jantar de mais logo à noite, combinado?
Ok, combinado.
Então,
é já? Queres compartilhar já?
Vai ser depois de recordarmos como é que foi o programa de hoje. Vamos lá.
Olá, bom dia, Carla Rocha.
Olá.
Há tanto tempo que não te vejo, mesmo a sério, não é? E repara como eu não perguntei se Joana tinha saudades nossas, porque eu já sei a resposta.
Já sabes o que é. Há coisas que é melhor não perguntar.
Eu não perguntava.
A resposta.
Mais uma vez, eu pensava ontem em aquelas pessoas que não podem refugiar-se na sua casa. São as pessoas que fazem com que Portugal funcione. Há muita gente que continua a trabalhar para que Portugal não colapse. E bom dia a essas pessoas. Muito obrigada a estas
pessoas. Bom trabalho, obrigada.
Pedro Stretch, psicólogo, e criou um guia prático com dicas para pais em tempos de pandemia. Pedro, uma pergunta: como é que fazemos com que os filhos que estão em casa agora não estejam tanto tempo ao telefone ou a mexer em maquinetas? Isso é importante também, não é?
Bem, isso para o lado positivo. O lado bom das redes sociais é que nos vão trazendo imagens de uma solidariedade espantosa que está a acontecer em todo o mundo, de formas verdadeiramente únicas em que as pessoas, por vezes, até se estão a transcender a si mesmo, que se calhar numa outra situação não fariam.
Muito obrigada, Pedro, por estas dicas importantes.
A senhora, que há uns dias passeava, fresca e fofa, por Lisboa, ignorando toda e qualquer ordem do governo.
Porquê que veio aqui à farmácia hoje?
Porque venho comprar Benoron para a minha filha, que tem a mania das doenças.
E não estará a sua filha preocupada com este coronavírus?
Ah, ela deve estar, ela preocupa-se com tudo. Eu, com as doenças, quer morrer, vai deitado.
Eu sei que vamos deitados, minha senhora, quando morremos. A questão é que eu não quero ir deitada já. É só isso. Eu, pronto, até aprecio ir deitada, mas daqui a muitos, muitos anos, espero que a senhora também.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã.
Ai, vamos embora. Parabéns, Joana Marques, que anunciou hoje aqui que está à espera de mais um menino.
É verdade.
Parabéns.
O último, será o último. Dois está bom.
Está bem. Carla Rocha, em segundos, o que é que vais fazer mais
Olha,
logo à noite?
Vou fazer,
a ver se nos inspiras.
Vou fazer salada de peixe à noite.
Ah,
porque temos comido tanto que eu acho que agora temos que fazer uma coisa mais saudável.
Ah, um detox.
Okay. Sim, sim, é batata, é queijo, é pizza, é... Não, vamos parar.
Ai, meu Deus. Está bem. Então pronto, obrigada pela inspiração. Amanhã cá estamos a partir das 7. Mais uma vez queria deixar aqui 2 avisos. Primeiro, 3 da tarde, não perca o direto com a Carla Rocha, um psicólogo, 2 vezes por semana. Hoje vai ser a primeira vez no Facebook. E hoje também, mais logo às 9 da noite, no Instagram da Renascença, vou ter conversa com Ana Bacalhau durante um bocadinho. Vou saber o que é que ela anda a fazer também nesta altura de quarentena e a ver se ela nos fala um bocadinho sobre esta arte tão maravilhosa de cantar, que ela domina tão bem.
Depois a arte de ficar em casa.
Também. Isso temos nós.
Sim.
Ela que fala sobre isso.
Até amanhã, beijinhos.
Até amanhã.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.